Geral, com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto! Estamos chegando aqui pela Rádio Araria FM, Rádio Forte do Sertão, às 8 horas e 8 minutos, 8 e 8, com o debate geral deste sábado, 2 de março de 2019. É o dia número 37. Nós vamos falar no debate geral de hoje sobre inovação na educação. As práticas pedagógicas inovadoras. Vamos conversar com o indicado ao Nobel da Educação, professor Jayce Ferreira, professor de Educação Artística de Itambé, aqui no estado de Pernambuco, um dos 50 melhores educadores do mundo e que está concorrendo ao prêmio do Global Teacher Prize, tido como Nobel da Educação. Vamos falar sobre as práticas inovadoras na educação. Vamos conversar hoje também sobre carnaval, evidentemente, né? Carnaval está aí, batendo a sua porta. Tem lugar que já começou o carnaval, como por exemplo no Rio de Janeiro, no Recife. Mas aqui nós vamos falar sobre o retiro de carnaval que acontece aqui em nossa cidade. A promoção aí da Igreja Católica, né? Da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição e o grupo, né? A equipe da Renovação Carismática. Vamos conversar com eles daqui a pouco. Aqui no nosso programa Araripina Urgente, você pode ir participando através do nosso WhatsApp, é o 91910116, 91910116. Você pode mandar aí a sua sugestão de pauta, inclusive, né, com o nome de convidados para a gente fazer mais um debate geral aqui nos próximos dias, nos próximos meses, nas próximas semanas, tá certo? Manda a sua sugestão de pauta, dizendo aí quem seria o convidado para participar conosco sobre o assunto. E sobre os assuntos de hoje, você pode enviar, como eu disse, né, perguntas e sugestões pelo WhatsApp, que é o 91910116. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí. A organização é do Ronaldo Lacerda. Agora 8 horas e 10 minutos, 8 e 10. Na primeira parte do programa, nós vamos conversar com o professor Jayce Ferreira, que, como eu disse para vocês, é professor de Educação Artística de Itambé, aqui no interior de Pernambuco, um dos melhores educadores do mundo. É pernambucano, você sabia disso? Pois é, ele inovou e está concorrendo ao prêmio do Global Teacher Prize, tido como Nobel da Educação, esse ano de 2019. E ele esteve aqui em Araripina para participar da Jornada Pedagógica da Educação aqui do nosso município, né, da Secretaria Municipal de Educação, promovida aí pela Secretaria de Educação do nosso município. E eu conversei com ele, com o professor Jayce Ferreira. Vamos conferir a entrevista.
Ah, bom dia aos ouvintes. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui em Araripina. Fui super bem recebido, adorei a cidade, muito obrigado pela recepção. E gostaria de falar para os professores, né, que realmente a educação é a saída. Eu acho que a gente vive num país que infelizmente ainda não valoriza os educadores como deveria, mas que essa luta continua, né? Eu acho que a gente que está em sala de aula temos a obrigação de sermos bons profissionais para transformar e mudar a vida desses jovens, né, de alunos e alunas que passam por nossas mãos. Então, né, professor, você que está me ouvindo, lembre-se disso, o teu papel é fundamental, você está na profissão mais incrível, aquela que forma todas as outras.
Professor, fala aí um pouquinho da sua palestra, como obter bons resultados através de práticas pedagógicas inovadoras.
A palavra do momento é inovação, né? Acho que chega da gente, desse discurso que na educação pública nada funciona. Há sim formas de a gente inovar em sala de aula, mesmo com poucos recursos. Eu acho que o papel principal dessa palestra é mostrar que se você ouvir o seu aluno, fizer um bom planejamento, conciliando o conteúdo que tem que ser dado com o que ele quer vivenciar, com o que ele quer aprender, com certeza você consegue bons resultados. E assim aconteceu comigo. Em 2014 eu fiz um trabalho com fotografias para valorizar a raça dos alunos, porque eles não se sentiam contemplados, achavam que a mídia só valorizava quem era loiro, alto, branco. Então isso me incomodava, porque meus alunos, acho que é a realidade daqui também, são muito mestiços. Temos negros, temos índios, temos pardos, né, brancos. Então com esse projeto eu consegui reverter o projeto de fotografias. A gente mesmo tirou as fotos, a comunidade ajudou para fotografar, para maquiar, e ganhamos o prêmio do MEC como melhor projeto do Brasil. Isso foi em 2014. E o segundo projeto que eu trabalhei, que ganhei em 2017, é um de tecnologias, onde os alunos filmavam novos finais para seus filmes, para os jogos que mais gostavam, fazendo curtas metragens, colocando nas redes sociais, convidando as pessoas também para escreverem e produzirem seus próprios vídeos. Então, de forma simples, a gente pode sim inovar utilizando o que tem na escola, porque se eu fosse esperar o melhor material, né, a escola mais bem equipada, eu nunca daria essa aula. Então, por que não começar a inovar hoje com o que a gente tem? Dá sim para a gente fazer a diferença na escola pública, com certeza.
O que é que mudou na vida do senhor aí depois que o senhor foi indicado como um dos 50 melhores educadores do mundo?
Cara, parece que o tempo diminuiu. Estou recebendo muitos convites para palestras, sem falar em entrevista de TV, sites, jornais. Tenho viajado bastante, mas estou muito feliz porque é uma maneira que eu tenho de mostrar para todo mundo como é bom e como é importante ser professor. Eu vendo a realidade, né, muito difícil onde eu moro, que os alunos não querem a docência porque é uma profissão que não dá futuro, que ganha pouco, e de repente você vê o seu professor sendo sucesso, tendo esse reconhecimento internacional, faz o aluno repensar o papel da docência. Então hoje eu já tenho muitos alunos que eu trabalho com o ensino médio querendo ser professor através disso,
né?
Porque vê que é alguém de sucesso. Eu falo muito isso, sabe, eu deixo bem claro, ser professor tem dificuldade como qualquer profissão, como a tua, como radialista, como blogueiro, enfim, todo mundo tem essas dificuldades. Mas parece que o professor, as pessoas só olham o lado negativo. A má remuneração, o professor que apanhou, a escola sem partido, a luta contra os professores, então parece que só pegaram o professor de bode expiatório. E quem vê de fora pensa que é uma profissão ruim. Pelo contrário, ela é incrível, é linda, é maravilhosa, muda a vida de muita gente, como mudou a minha, né? Meu pai é analfabeto, mas deu a mim as condições de estudar. Então, se eu estou hoje aqui, é porque a educação me transformou. Eu quero passar muito isso. Você, professor, teu trabalho é incrível e imprescindível. Então, acredito nesse potencial da educação.
O senhor falou em escola sem partido. Qual é a opinião sobre esse projeto?
Ele não foi passado na Câmara, foi vetado. Também sou contra a escola sem partido, até porque isso é uma ideologia, sabe, quiseram jogar para o professor uma culpa que não é dele. Na verdade, o aluno pode passar por ideologia em qualquer lugar, na sociedade, na igreja, em casa, e parece que o professor era o vilão que estava transformando esses alunos. Eu acho que foi uma forma errônea que deram para a educação. A gente tem maus profissionais em qualquer área. Parece que só o professor é que não presta. Também acredito que deve ter sim professores que talvez defendam uma causa mais empenhada, ou que expressem de uma forma maior sua opinião. Mas isso é uma minoria do grupo, a maioria quer um jovem crítico, mas que isso não vai pender para um lado ou político, ou religioso, ou sexual, enfim, acho que colocaram esse estigma porque tem que sobrar para alguém, e o professor pagou esse preço. Então sou totalmente contra, até porque a gente tem o direito de cátedra, ou seja, o professor é formado para ensinar. Então se fazer o outro ensinar, fazer o outro pensar, melhor dizendo, se isso for um crime, eu acho que eu vou ser preso, porque assim, eu luto por igualdade para um aluno crítico. Eu não quero que um aluno que decore livro. Eu quero que ele dê as ferramentas para que ele pense por si só.
Bom, o senhor é uma referência, né? Depois desse prêmio aí que o senhor recebeu, como um dos 50 melhores educadores do mundo, tudo que o senhor fala aqui no país, é claro que tem importância. Qual é a sua opinião com relação à indicação do novo ministro da Educação, que não é brasileira, o Ricardo Vélez, né? Qual a sua opinião sobre essa indicação?
Estava sendo cotado um pernambucano.
Pernambucano.
Foi, mas infelizmente ele não passou nessa indicação. Eu digo sempre, eu não tenho partido, meu partido é a educação. Então, se for alguém que venha para trabalhar, para inovar, para somar, eu estou para apoiar. Agora, é claro que tem algumas declarações que eu não concordo, coisas pessoais minhas, porque eu acho que para ser educador, né, para ser professor, você tem que ter experiência na educação, e principalmente no chão da escola, dar aula, estar com o aluno. Não adianta só a gente falar de planos hipotéticos, que talvez não se realizem. Então, eu torço para que ele faça um bom trabalho. Mas não estou muito feliz com algumas coisas que eu venho lendo, por exemplo, expurgar Paulo Freire, isso é um erro terrível. Todo o país de primeiro mundo, pelo contrário, Paulo Freire está lá como um dos mais lidos como um dos pensadores e um dos educadores mais lidos do mundo todo. Então, assim, você pensar que Paulo Freire vai destruir a sala de aula, vai fazer com que a educação do Brasil piore trabalhando Paulo Freire, isso é um equívoco gigantesco. Mas eu, como brasileiro, sempre faço a diferença na sala de aula. Eu digo sempre, não adianta, independente do que ele pense ou do que ele queira que seja para a educação, queira fazer com a educação, isso só vai se transformar se o professor quiser. Eu sou a favor que o professor tem que ser acalentado mesmo, sabe? Acho que você jogar a culpa no professor, ficar querendo manobrá-lo ou então filmar a sua prática, isso é um absurdo. Mas a gente tem que ser contra qualquer tipo desse trabalho que vá punir o professor. Se o professor estiver motivado, ele muda esse país. Então espero que quem está lá no poder, está em cima, pense nisso. Lembre que é ele que forma todas as outras, né? Então torço para que tudo dê certo, mas como um professor crítico, estou analisando e aí vou lutar pela educação sempre.
O que foi que motivou o senhor, sem ter esse incentivo por parte do Estado? Quando eu falo Estado, Estado de Pernambuco e o país também, o que incentivou o senhor a inovar e conseguir esse extraordinário resultado que o senhor conseguiu?
Foi a sala de aula. Eu digo sempre, a gente não é muito bem formado nas faculdades, o professor não é preparado para inovar. Porém, o mercado de trabalho quer um aluno que inove, que seja criativo, mas como se o professor não é ensinado a isso? Então, assim, eu aprendi literalmente na sala de aula. Eu saí de uma faculdade achando que ia encontrar os alunos tudo igualitários, querendo aula, numa sala de aula pelo menos confortável, e na verdade não é assim. Então eu comecei a ver que era ruim estar naquele ambiente, os alunos não gostavam, eram aulas chatas que eles tinham que ficar o dia todo sentado. Daí foi que veio a ideia de inovar. Então comecei a ouvir o aluno, trazer coisas novas para a sala de aula, conciliar com o que eles gostavam, e daí começou a vir o sucesso, né, o reconhecimento. E eu vi que eu estava no caminho certo. Até que então, hoje, quando eu vou planejar, eu sempre lembro dessa frase que uma professora me disse na faculdade: dê aquela aula do jeito que você queria se você fosse aluno. Então eu penso muito nisso. Será que se eu passasse um filme, se eu sentasse no chão, levasse eles para debaixo de uma árvore, será que não era mais atrativo? Então essas pequenas mudanças que não são estruturais, não precisa ter a melhor escola para dar a melhor aula, eu fui testando e foram dando resultados. Então teve a premiação de 2014, 2017 e agora essa indicação internacional.
Bom, na semana passada eu entrevistei a secretária da Educação aqui do município, né, recém-possada, a senhora Larissa, doutora Larissa Muniz, e eu fiz uma pergunta a ela. Ela já estudou, inclusive, na Grã-Bretanha, na Escócia, na Inglaterra, que fazem parte da Grã-Bretanha, e eu pedi para ela fazer um parâmetro, uma comparação entre a educação aqui no Brasil e na Europa, e ela disse que nós estamos a anos-luz desse ensino lá na Europa. O senhor concorda?
Não tenho uma experiência internacional. Vou agora para Dubai de 20 a 25 de março. Os 50 professores selecionados vão fazer parte lá desse encontro internacional de educação. Mas eu conheço algumas pessoas que já foram para fora e disseram que o Brasil realmente está mil anos luz à frente de criatividade. Tem um colega meu, professor de inglês, que fez um intercâmbio fora do país. Ele disse: "Geis, lá o pessoal é muito parado. Não tem a criatividade que o brasileiro tem." Então, sabe, o que a gente está precisando mesmo é um investimento sério, não só financeiro, mas estrutural e outros pontos, na educação. Se a gente investisse o que realmente precisa, com certeza nós éramos de primeiro mundo, porque o brasileiro tem o DNA da criatividade. Sabe, se a gente está conseguindo esses resultados em ambientes hostis, quentes, sem qualidade de algum, imagine se nós tivéssemos um mínimo para fazer um trabalho bom. Então eles têm a obrigação de ser bons mesmo, porque eles têm tudo de bom. Como a gente não tem, a gente está conseguindo chegar próximo, pelo menos, quer dizer que a gente está no caminho certo. Então eu acredito sim que o brasileiro é bem mais capacitado.
Bom, só para encerrar essa nossa conversa, essa nossa entrevista, o senhor chegou, acho que não deu tempo ainda nem para ver a realidade da educação aqui no sertão, principalmente em Araripina, onde o senhor veio fazer a palestra. Mas é evidentemente que o senhor tem informações aqui da educação, do ensino aqui no sertão de Pernambuco. Qual é a sua impressão sobre o ensino público e também em particular aqui no interior do estado?
Não vi muita diferença do Nordeste, na verdade, como um todo. Pelo menos eu achei muito parecido com a minha região. A gente tem salas com alunos muito diferentes um do outro, que eu digo sempre, a gente não vai encontrar essa unanimidade. Não sei te dizer, porque realmente, como você bem disse, não deu tempo de experimentar a sala de aula daqui, mas a minha impressão com os professores foi muito boa. Essa palestra de manhã, quando eu falei para os professores, eu vi os professores querendo inovar. Eu acho que o primeiro passo para a gente melhorar é o querer. Não adianta você ser muito bem remunerado se você quer empurrar com a barriga, isso não vai mudar a realidade. Então eu não sei o que dizer de fato sobre a sala de aula daqui, mas a impressão que tive dos professores, gostei bastante. E a minha fala é justamente essa, incentivar o professor a não ficar na mesmice, sabe? Eu acho que ele tem a obrigação de ser bom para que o seu aluno possa crescer. Independente se está no sertão, na Mata Norte, que é de onde eu venho, eu digo sempre, a gente tem que olhar para o aluno como alguém de sucesso. Se eu achar na sala, se eu entrar na sala de aula, olhar para aquela criança como filho de um qualquer, como alguém que não vai dar certo na vida, ela vai comprar essa errada ideia. Então o professor entra na sala de aula e diga a ele que ele vai ser de sucesso. A primeira pessoa que tem que acreditar no aluno é você, professor. Então espero que isso esteja sendo feito aqui, torço para que a gente tenha grandes resultados ainda em Araripina.
E a secretária, a doutora, ela tem uma vontade imensa de fazer tudo isso que o senhor está falando aí.
É, eu percebi na fala dela, as ideias dela achei muito inovadoras, por isso que é tão importante a gente ter esse... Pelo menos eu percebi dela que ela veio muito inspirada lá de fora. Isso é muito bom, né? A experiência nacional que ela teve, trazer para o chão de Araripina, acho que vai ser um ganho gigantesco. Porque as pessoas ainda têm uma mente muito pequena de pensar a educação na escola, ou então na sua comunidade. Nossa, a educação pode estar em qualquer lugar. Então, trazer projetos novos, incentivar professores, dar ideias inovadoras, isso é o caminho certo. Eu percebi muito isso nessa gestão. Ela está de parabéns.
Professor Guerreiro, eu agradeço pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conversar com o senhor. Aprendi muito. Espero que não demore muito o senhor voltar para aqui para o sertão, para a gente conversar novamente. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Falar com os professores, foi um prazer estar com eles. Passar um pouco da minha experiência. Não vim ensinar, porque cada um já tem, né, dentro de si uma metodologia, mas vim mostrar caminhos. E principalmente inspirá-los e dizer que há saída para a educação pública, sim, acredite.
Aí o professor Jayce Ferreira, professor de Educação Física, né? Aliás, Educação Artística, na EREM Frei Orlando. Ele chegou aí aos 50 finalistas, como ele mesmo disse, vai acontecer agora de 20 a 25 de março em Dubai, né? Na Arábia Saudita. Esses 50 professores escolhidos melhores, né? do mundo. Aqui do Brasil são dois, né? Tem aí o professor Jayce e uma professora, a professora eu tenho o nome dela aqui, a Débora Garofalo. Ela é da escola Almirante Ari Parreiras, lá de São Paulo. E o Jayce Ferreira, Jayce Antônio da Ferreira, é o nome completo dele, é da EREM Frei Orlando, aqui em Pernambuco, de Itambé, na Mata Norte. E uma escola muito carente, né? E o professor conseguiu esse destaque aí, ganhou prêmio já em 2014, como ele mesmo disse, né? Em 2010, o professor aí que tem aí o respeito à diversidade, como ele mesmo falou, o respeito à religião dos alunos, ao conhecimento e orgulho também das suas origens, né? Ele é pós-graduado em psicopedagogia e ele desenvolveu um projeto que envolveu a comunidade e fortaleceu o engajamento com os pais e alunos. Parabéns então aí ao professor Jayce Ferreira. Agora são 8 horas e 26 minutos. Antes da gente ir para o intervalo para falar sobre carnaval, eu tenho uma notícia aqui que está em todos os sites do Brasil, inclusive no blog do Roberto. O ex-presidente Lula deixou a carceragem da Polícia Federal lá em Curitiba para ir ao velório do neto dele, né? O netinho Arthur Lula da Silva, de 7 anos, que morreu nesta sexta-feira, ontem, vítima de meningite meningocócica em São Paulo. O ex-presidente, né, Lula, saiu da sede da Polícia Federal em um helicóptero da Polícia Civil e seguiu para o aeroporto de Bacacheri, lá em Curitiba, né, e embarcou em uma aeronave do governo do estado do Paraná. O governador Ratinho, né, o filho do Ratinho, ele foi quem cedeu o avião aí para o ex-presidente Lula e participar do velório do seu neto. O avião decolou às 7h19, portanto, a 1 hora e 10 minutos exatamente. Ele já deve já estar chegando agora há pouco a São Paulo. O velório do corpo de Arthur acontece no cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo. A autorização para que o ex-presidente participasse do velório do neto foi concedida pela juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba. As circunstâncias do transporte até o local não foram informadas pela justiça. O processo de execução penal do ex-presidente Lula está sob sigilo. Agora são 8:27, nós vamos a um intervalo e já na volta falando sobre carnaval. É, meu irmão, tá pensando que Araripina não tem carnaval, não? Tem carnaval. Tem o carnaval que está sendo promovido aí pela paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, Carnaval com Cristo, aqui em nossa cidade. Intervalo.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves. Você que tem a saúde como seu maior patrimônio e que sente problemas de coluna, dores nas costas, cansaço, cãibras, insônia, má circulação sanguínea, entre outros sintomas, apresentamos a você o aparelho magnético MagPlus, um colchão com tecnologia avançada que atua no tratamento e prevenção destes sintomas. Você, homem do campo ou da cidade, ligue agora mesmo e solicite uma demonstração sem compromisso. Temos planos diferenciados para aposentados e pensionistas. Ligue 87-3873-1221, WhatsApp 87 99910 5113. Use MagPlus e tenha um sono reparador. MagPlus, qualidade em benefício da saúde.
Paf Vida e Funerária Frei Damião, as maiores empresas de assistência familiar do Araripe, conta com profissionais qualificados, o maior número de parcerias com clínicas, laboratórios, óticas e farmácias de toda a região. Trabalhamos com empréstimos de materiais como cadeira de rodas e de banho, muletas, bengalas e outros. Paf Vida. Paf Vida. Muito mais que um plano. Uma empresa amiga. Em Araripina, telefone 1873-3069. Paf Vida. Um plano que vale por muitos.
É carnaval, meu amor.
E pra viver os melhores momentos da Festa da Alegria, passe no Paraíba e aproveite as ofertas da Folia. TV de LED 32 polegadas a partir de R$ 102,90 mensais. Caixa amplificada com USB e display digital a partir de R$ 23,90 mensais. Mini System com multi Bluetooth a partir de R$ 63,90. É carnaval, meu amor! Só no Paraíba tem ofertas da Folia todo dia.
Chegou em Araripina a primeira loja de produtos hospitalares com estrutura e entrega rápida. MedMais, do Grupo Lazac. Na MedMais, você encontra produtos ortopédicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais, entre outros, com os melhores preços. Venha conhecer a MedMais, localizada na Avenida José Barreto de Alencar, número 285, Centro, Araripina, Rua do Hospital Santa Maria, em frente à Panificadora São José. Telefone 87 99194-3547. Mede Mais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe.
E já pensou? É abrir um sorriso sem medo e o dente brilhando. O sorriso no rosto abre a porta e você vai entrando. E o que é que você tá esperando?
Sorrisos e satisfação estão sempre juntos. Então venha sorrir com a gente na Rua José Barreto Alencar 201, no centro de Araripina. Fone DDD 87 3873 4448. Faça como o Safadão e entre para o time de sorriso campeão.
Na COIF o seu sorriso está sempre brilhando.
Na Econis, as mochilas mais iradas e super fofas estão lhe esperando para deixar as aulas muito mais divertidas. Tem LOL, Vingadores, Lilica, Repilica, Mini e muito mais. Volta às aulas Econis, deixe seu filho na moda e ainda pague até 10 vezes no crediário. Lojas Econis, sua loja de moda.
Araripina agora tem a verdadeira evolução da detetização. Com as mais modernas técnicas de combate às pragas domissanitárias, a Agrovet Detetizações especializou-se nesse segmento, proporcionando um serviço com alto padrão de qualidade para toda a região do Araripe, tornando-se a grande aliada da saúde no ambiente, atuando na higienização com rigoroso critério e suporte científico, impedindo as indesejáveis infestações como escorpião, pardais, pombos, baratas, ratos. Agrovet Detetizações. Rua Henrique Alves Batista, 76, no centro de Araripina. Telefone 3873-1687. posto Trevo Araripina. No posto Trevo Araripina você encontra o diesel S10, que é usado em carros e caminhões modernos, polui menos e ajuda a limpar o motor. E tem mais, meu filho, você abastecendo qualquer valor no posto Trevo, vai concorrer em um sorteio que acontece no Dia das Mães. É uma geladeira, uma super geladeira para você. Em 2016, início, sorteou uma televisão 40 polegadas. Em 2017, uma motocicleta Pop 100. E agora, em 2019, se prepare. O presente será uma super geladeira no Dia das Mães. Posto Trevo, Araripina, tá esperando o quê? Corra para abastecer no Posto Trevo, ganha aí uma geladeira no Dia das Mães. A Avenida Florentino Alves Batista, na saída para Marcolândia. E tem mais, a gasolina mais barata você encontra no Posto Trevo, apenas R$4,49. Você já parou para pensar por que a HTNet continua líder na região? Porque a banda larga da HTNet é a única que evolui com o mundo. Começamos super, depois mega, agora somos ultra. Chegou a HTNet Fibra, planos do tamanho da sua necessidade. 20, 40, 80, 100 mega. Assine a banda larga da HTNet Fibra a partir de R$80. Migre agora para a fibra e entre você também para a era da ultra velocidade. Ligue 3873-1875 e consulte disponibilidade técnica. HTNet Fibra, a internet que dá conta. Quando estamos construindo ou reformando, buscamos uma maneira de economizar na obra, e uma maneira de fazer isso é justamente comprando na Central da Construção. As lojas da Central da Construção oferecem os melhores preços e materiais para que a sua obra fique muito mais em conta, mas sem tirar a qualidade. Central da Construção, Araripina Varejo, Avenida Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz. Fale com meu amigo Cadê, 3873-3749. Central da Construção, Araripina Atacado, Rua Rui Barbosa, próximo à ABB. Telefone 38730646. Você fala com meu amigo Nilson da Central. Central da Construção, há 11 anos, gerando emprego e renda aqui na região. Doutor Cícero Inácio é membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e da Academia Internacional de Dermatologia e Cosmética. Diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e do sistema imunológico, como dermatites, urticária, angioedema, conjuntivite alérgica, rinite e asma, doenças autoinflamatórias. Doutor Cícero Inácio também faz diagnóstico de tratamento das doenças de pele, como câncer de pele, psoríase, lúpus, verrugas, sinais, envelhecimento cutâneo, cirurgias e biópsias da pele, mancha de pele e melasma. Doutor Cícero Inácio atende aqui em Araripina
às terça à tarde e quarta pela manhã na Casa de Saúde São José, e na Alclin nas quarta-feiras com horário marcado. E os telefones para contato, anote aí: Casa de Saúde 3873-1233, Alclin 9195-6089.
Aproveite as ofertas especiais da Tamboril Veículos. As melhores condições para você sair de carro novo. Consórcio Nacional Chevrolet, mais vantagens para você. A solução que cabe no seu bolso. Você pode se programar em até 84 meses. Realize o sonho do seu Chevrolet zero quilômetro. Toda a linha 2018 e 2019 com descontos incríveis. A melhor avaliação do seu usado e financiamento com taxa zero para toda a linha. S10, a pronta entrega com desconto de produtor rural. Não perca mais tempo e vá brincar seu carnaval de Chevrolet zero. Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripina, disse Tamboril Veículos. Olha, a Moda Brasil continua recebendo seu pagamento sem juros e sem multa. Aproveite para limpar seu nome e voltar a comprar no comércio de Araripina. Para realizar o pagamento, procure de segunda a sexta o bloco do Roberto Gonçalves, que fica ali no posto Magalhães BR, centro da cidade. Telefone para contato 8812-8397. Araripina agora tem.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui pela Rádio Forte do Sertão. São 8 horas e 37 minutos na maior cidade do Araripe, 8h37. Esse é o Debate Geral deste sábado, dia 2 de março de 2019. Carnaval batendo aí a sua porta. E já o 37º Debate Geral aqui pela Rádio Arari, esse programa que é apresentado semanalmente, sempre aos sábados, às 8 da manhã, após aí o programa do Eridan Ben, o nosso encontro. O oferecimento é da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital Maternidade Santa Maria. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. A organização da Farmácia Piauí, do nosso amigo Ronaldo Lacerda. Bom, e a partir de hoje até o dia 5 acontece aqui em Araripina o Carnaval com Cristo. É, meu irmão, é o retiro de Carnaval Cristo em Nós, que é promovido pela paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, da Diocese de Salgueiro. E quem está à frente aí desse retiro de Carnaval é a Renovação Carismática do Cristo em Nós. Nós estamos recebendo aqui duas participantes, né? Da Renovação Carismática, a Cleia e também a Maria Monteiro, que vai conversar, elas vão conversar conosco a partir de agora sobre esse retiro. Cleia, muito bom dia, prazer recebê-la aqui. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você, meu irmão, que nos escuta nesse momento. Bom dia, Maria Monteiro. É isso aí. É, como você bem falou, é um retiro de Carnaval. Então, a gente está aqui também para convidar você e toda a sua família a fazer parte conosco, né? Viver uma nova experiência nesse período onde geralmente todos se afastam, né? É, uns vão para a praia descansar, vão para o sítio. Então, mas eu convido você, meu irmão, a se deixar conduzir por esse Espírito Santo e a também a ter uma experiência nova de Carnaval em Cristo e com Cristo.
Bom, dona Maria Monteiro, bom dia, prazer em
recebê-la. Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem, bom dia a vocês, bom dia, amado ouvinte que nos escuta nesse momento.
Esse não é o primeiro retiro de Carnaval, né, Cristo em Nós? Já vem já há algum tempo sendo realizado, né?
Não, são vários retiros, né, todos os anos acontece o retiro, cada ano, graças a Deus, está acontecendo com mais intensidade, né, sempre melhor. E nós estamos aqui para dizer a você, amado ouvinte, que esses dias nós vamos passar em contato, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Convidamos você e sua família a participar conosco. Já começa hoje com a Santa Missa na igreja, às 7 horas da noite, 19 horas, né? Amanhã teremos todos.
Padre José Nilton vai celebrar?
Padre José Nilton e Padre Gilson. Padre Gilson. Estão conosco, né, durante todo esse período. Amanhã nós temos um momento belíssimo com a juventude, todo o dia com a juventude, teremos shows. E esse ano também estamos com um local, né, para as crianças, muito arrumado, muito receptivo, muito alegre. Você que tem sua criança, que quer levar, estar conosco, fique tranquilo, que enquanto você está no evento, no retiro, na pregação, sua criança está sendo evangelizada, né? Então, aqui a graça de Deus possa habitar no coração de vocês, forme suas caravanas, vocês que estão nos ouvindo aí nas regiões vizinhas, né? Nas comunidades, a gente aguarda cada um de vocês, com sua família, seu vizinho, a estar conosco nesses dias, sentindo essa grande alegria que é estar junto de Deus.
Bom, você falou aí de atrações. Quais são as atrações musicais, né, para o Carnaval? Porque religiosa não vai faltar, né?
Isso. Então, nós temos várias, né? Temos várias atrações, principalmente do pessoal da igreja, os grupos e movimentos, os ministérios de música da igreja. Esse ano a gente vai estar com o Ministério de Música do Moraes, tem a juventude amanhã, né? E teremos shows, com alguns shows religiosos, Banda Santificar, estar conosco também. E assim, são várias atrações que nós temos, vários ministérios. Cada ministério vai dar sua participação, porque este ano a Renovação Carismática está promovendo o retiro, está à frente do retiro, mas é toda a igreja que está envolvida. O retiro não é só da Renovação, é para toda a igreja, né? Então teremos os nossos músicos, a Banda Santificar, alguns shows e grandes momentos de muita alegria, principalmente para a juventude.
Muito bem. Cléa, então a ideia é essa, né? Trazer essa interação para os católicos, para os cristãos aqui da nossa região, não só de Araripina, também deve vir gente de fora, né? Enquanto isso, a família lá, os pais estão se divertindo, entre aspas, também, falando em Deus, as crianças estão sendo, né, evangelizadas, não é isso?
É isso mesmo. Então, nós temos assim um mini retiro para crianças. É um retiro também, não é uma salinha onde a criança vai só brincar. Vai ter momentos igualmente o de adulto, né, um mini retiro, só que, claro, no estilo de criança, né, todo voltado para a criança, para que a criança ela também possa já ir se evangelizando. Que o objetivo é esse, é evangelizar, é levar até aqui a todos os cristãos, aquele que habita entre nós, e quem habita entre nós é o nosso Senhor Jesus.
Então, esse é o objetivo fundamental do retiro, é que nós possamos passar esses dias na graça e na presença do Senhor, tendo essa oportunidade de viver algo diferente na nossa vida. Então, o objetivo do carnaval é exatamente esse, é tirar das coisas que o mundo oferece, que só isso não nos basta. Nós temos que buscar algo mais na nossa vida. Então, esse é um momento que não é aquela coisa pacata, só de oração, é onde você vai dormir, não, meu irmão. É animado, é oração, é louvor, é adoração, é pregação, é momentos também assim de muita animação, como Maria bem falou aqui, né? No domingo mesmo, nós vamos ter o dia todo voltado para a juventude, não é que é só para a juventude, mas é especificamente voltado para a juventude, onde os jovens eles vão acabar descobrindo também que viver as coisas do mundo não é o fundamental da sua vida, mas que também aqui, na presença do Senhor, nós podemos, como o Rei Davi dançou, se animou, louvou, nós também podemos, né?
É.
Então, é um momento também muito animado.
Então,
nós vamos ter um show com a banda Santificar, uma banda ótima,
vamos falar
maravilhosa
no primeiro
aqui de
Araxina. Hoje, como é que será a programação?
Hoje é a Santa Missa que vai se realizar para a abertura desse momento, né? Então vai ser na Igreja Matriz, às 19 horas. Então, assim, convidar toda a família. É uma missa, né, voltada exatamente para esse momento, né? E onde vai ser realizada pelo padre José Nilton e o padre Gilson. Então, convido aí a todos vocês a estar conosco, né, a partir desse momento. É um momento onde já vamos, assim, tendo esse momento de espiritualidade para abrir o nosso coração para esses dias de entrega, né, ao Senhor.
Amanhã, então, aí, domingo, voltado à juventude.
Amanhã, domingo, a partir de 8 horas, no centro paroquial, né, todo mundo se encontra lá, já vai ter momentos onde também o padre José Nilton vai estar conosco, padre Gilson, e também pregações com a juventude, né, ministérios, momentos de louvor. E à noite termina encerramento com a Santa Missa, às 19h30, em frente ao centro paroquial. Convido a você, meu irmão. Então, não haverá missa na Igreja Matriz às 19h30. A igreja será, ou a missa será realizada em frente ao centro paroquial. Ah. Onde, antes da missa, teremos um pouco de show com a banda Santificar. E após a Santa Missa, também nós teremos show com a banda Santificar.
E na segunda-feira?
E na
terceiro dia?
Terceiro dia, começa também 8 horas, centro paroquial.
Certo.
Aí, no terceiro dia, nós vamos ter como pregador a Vitória e também o nosso irmão Carlos Miguel. Eles que são de Petrolina, do Cristo Ama, uma comunidade Cristo Ama, que também é uma comunidade voltada com essa espiritualidade, de viver o Espírito Santo de Deus, deixar que Deus haja em nossa vida, descobrindo assim os nossos dons.
Aí no último dia, na terça-feira.
Na terça-feira, pregação, louvor. Sim, lembrando que sempre encerramento com a Santa Missa.
Né? Ali em frente ao centro paroquial.
O evento em si, só a Santa Missa no domingo, que será em frente ao centro.
Certo.
Mas as pregações, esse dia de pregação, segunda e terça, é isso? Que são os momentos de pregações da palavra do Senhor, de louvor também, de adoração, será realizado dentro do espaço do centro social.
Muito bem. A dona Maria Monteiro queria complementar alguma coisa.
Sim, aí. É só falar um pouco do tema desse ano, né? Que nós temos como tema Deus nos amou primeiro, está em João 1:4, né, 19. E quando nós temos esse tema, esse ano, Deus nos amou primeiro, convidamos exatamente Carlos Miguel e Vitória, da comunidade Cristo Ama, que eles vivem o amor, né? Eles pregam o amor, a comunidade Cristo Ama, já está dizendo, né?
E são quantas comunidades da paróquia?
Na realidade, essa comunidade que eu estou falando é de Petrolina, né?
Certo.
O pessoal de Petrolina que vem, que é Carlos Miguel e Vitória, vão pregar com a gente na segunda e na terça. E eu queria acrescentar também que nós teremos, durante todos os dias, nós temos, como o Cleia bem falou, pregação, temos louvor, temos adoração ao Santíssimo Sacramento, temos confissão e encerrando todos os dias com a Santa Missa. Tem outros detalhes, assim, é grandioso o encontro, graças a Deus, são momentos de muita alegria, de muita oração e muita unção do Espírito Santo, que a gente não tem como falar aqui, né? Tem vários detalhes, temos o Santíssimo exposto durante todo o dia, Você que precisa visitar a Capela do Santíssimo, vá, faça sua oração, se recue um pouquinho, né? Fique no silêncio. Jesus está lá esperando.
É porque tem gente que pensa que carnaval é só para de extrapolar tudo, né? E pensar só na quarta-feira de cinza. Não, carnaval não. Também é isso aí que vocês
estão
fazendo.
Exatamente, até porque o nosso carnaval é diferente do carnaval, digamos assim.
É um retiro, né?
É um retiro, porque a nossa alegria não acaba na quarta-feira de cinza, muito pelo contrário. A gente sai de lá repleto da alegria de Deus, né? Cheio do Espírito Santo de Deus, e essa alegria continua sempre na nossa vida, porque Deus é amor, é alegria, e quando vem de Deus, vem sempre maior, né? Vem numa proporção maior, a gente continua com aquela alegria. Então, assim, são momentos de, realmente de muita alegria, muita unção, muita oração, né? Vai ter pregação voltada também para o Ministério de Cura, como é o caso de Carlos Miguel, ele é do Ministério de Cura. E nós estamos lá com toda a alegria esperando cada um de vocês, porque o que a gente gostaria que acontecesse era que cada um sinta essa alegria e este amor que está em nós, que nós sentimos no nosso coração, que seja estendido a você também, meu irmão, e nós esperamos você lá com essa alegria.
E esse retiro de carnaval será o primeiro, né, com a participação do padre José Nildo. Durante as comemorações, né, da nossa padroeira, Imaculada Conceição, houve aí, a população viu, a população cristã católica, que houve uma revolução aqui em Araripina. Ele mudou praticamente tudo. E esse será o primeiro retiro com o padre José Nildo. O que é que tem na cabeça dele aí para esse retiro aí? Vocês sabem?
Veja, primeiro a gente agradece a Deus pelo dom da vida dele e o sacerdócio, né? Porque realmente ele traz para nós, assim, muito vigor, muita coragem, muita força, e está nos apoiando muito. A gente agradece grandemente a Deus pela vida dele, porque ele tem nos dado um apoio muito grande, com incentivo, com o encorajamento que ele vem nos dando, né? E ele vai estar conosco, assim, com toda essa alegria que você acabou de falar, que todos os fiéis presenciaram durante a festa da Imaculada Conceição. Ele vai estar conosco dessa mesma forma, porque é dele, ele é assim, né? Aquele servo de Deus que serve com alegria e faz com amor e por amor. Então, você que quer sentir o que você, como foi falado aqui, o que você sentiu durante a festa da padroeira, esteja conosco durante esses dias, que acontecerá a alegria da mesma forma. Estamos lá com o padre, com a motivação que ele tem, com a graça de Deus, com todos vocês durante esses dias.
Bom, tem uma pergunta do ouvinte aqui, eu vou fazer. Estão perguntando se vai ter bebida alcoólica pelo meio aí, Cléo.
Não, de forma alguma, assim, a gente sabe que a bebida alcoólica não faz parte do nosso dia a dia, né? Então não tem, nós, graças a Deus, vamos ter muito mais alegria, amado ouvinte, você que perguntou, vai estar conosco e você vai sentir uma alegria do Espírito Santo de Deus, sem precisar de nenhuma motivação de bebida alcoólica. Nós temos a alegria de Deus é maior do que qualquer outra motivação mundana. Então vá, fique conosco que você vai ver a verdadeira alegria sem precisar de bebida alcoólica nenhuma.
Mesmo porque o padre José Nildo está aí já com o início das obras, né, da casa de acolhimento contra dependentes químicos, né?
É verdade. Então não que seja justo, né? Eu acho que não é a missão de um cristão ele propagar assim bebidas, né? Aquilo que leva o irmão a se tornar um viciado, a trazer problemas para a sua família, muito pelo contrário. Então, se o objetivo é exatamente resgatar aqueles irmãos, né, que já caíram nesse vício, que já caíram nessa vida, que já não tem mais uma perspectiva de vida, é oferecer a ele uma nova oportunidade, uma nova chance, então não nos cabe levar bebida, destruir a vida dele, mas sim resgatá-lo. Então a bebida que nós temos é a alegria do Espírito Santo, é esse vigor. Venha, meu irmão, você que fez essa pergunta, então venha participar conosco, venha sentir essa alegria.
Veja que não precisa de algo para sobreviver.
Exatamente,
né?
Nós não precisamos de bebida, de droga, nós não precisamos de nada disso para estarmos alegres, com essa alegria e com esse vigor, como Maria bem falou, que o padre José Nildo, ele transmite. Então você que quer sentir aquela sensação de alegria no seu coração preenchido, então venha fazer essa experiência, venha participar conosco. Então essa é a oportunidade única que Deus oferece para cada um de nós. Então não se retenha a estar conosco. Não tenha medo também não, porque o Senhor, Ele é aquele que nos amou primeiro. Então, se Ele nos amou primeiro, vamos também sentir esse amor dEle. Vamos nos deixar seduzir por esse amor dEle. Então, é aquele que nos ama primeiro. Primeiro que qualquer coisa, que qualquer bebida, que qualquer ser humano que possa nos amar, primeiramente é esse amor de Deus que nós desejamos e estamos sedentos de sentir esse amor verdadeiramente de Deus na nossa vida.
Pois não, dona Maria Monteiro.
Só completando aqui a pergunta do irmão, nós vamos fazer, com a graça de Deus, esse ano de 2019, o Festival da Família, já foi anunciado por Padre Zenito, sem bebida. E nós vamos mostrar, meu irmão, assim a gente vai conseguir, com a graça de Deus, mostrar para a sociedade que vai ser o rendimento, com relação ao rendimento financeiro, espiritual, vai ser bem maior. Porque nós vamos instalar sem bebida alcoólica. Então, eu convido você a estar conosco também nesse momento que a gente vai divulgar futuramente.
Tá já, pronto, já que você falou aí no Festival da Família, né, que acontece, eu já participei, inclusive, aqui. Quando eu fui com meu filho, foi na ABB. E tinha bebida alcoólica. Então, esse ano não tem, não terá.
Esse ano não tem. Será o primeiro, com a graça de Deus, que não vai ter bebida alcoólica, vai ser o melhor de todos que já aconteceu.
Muito bem, agora são 8 horas e 55 minutos. Eu quero agradecer as participações aí da Cléia e também da Maria Monteiro. Elas são aí da Renovação Carismática do Cristo em Nós, falando sobre o retiro de carnaval que acontece nos dias 2, 3, 4 e 5, que é terça-feira. Muito obrigado. Cléia, fique à vontade aí para o que você quiser mais acrescentar.
Então, nós só queremos aqui agradecer a você, né? Primeiramente, agradecer a Deus, né, por nos proporcionar, viver também essa experiência de Cristo, nos entregando e nos doando na missão. Nós somos, como Maria falou, nesse momento nós nos dividimos em várias equipes para poder que esse evento ele venha acontecer de uma forma como Deus quer, não como nós queremos. Então, nós também fazemos parte da equipe de divulgação e patrocínio. E queremos já agradecer...
Como é que faz quem quer patrocinar? Como é que faz?
Exatamente isso aí. Então, a gente já tem alguns patrocinadores. A gente vai ao comércio, as pessoas que têm...
Pode falar,
que desejam um bom coração, eles vão se abrindo a esse movimento e vão fazendo as suas doações, seja ela financeira, seja ela naquilo que eles podem contribuir para o evento. Então, nós temos pessoas que doou material para a salinha das crianças, né? Nós temos pessoas que doou material para a sala do Santíssimo, enfim, são várias doações. E também nós temos aqui uma lista de pessoas que fizeram suas doações através financeira. Como você sabe, é um evento, evangelizar é preciso, mas não é barato.
Tem gastos, né?
Tem gastos e muito gastos, né? Tudo, nada é de graça, né? Somente a graça de Deus na nossa vida.
É a melhor graça que tem.
Com certeza, mas para isso nós precisamos evangelizar e também precisamos da contribuição do irmão. Então ainda há tempo, viu, meu irmão, você que está aí nos escutando, que Deus tocou no seu coração nesse dia de hoje, então nos procure e a gente vai estar aí para pegar a sua contribuição. Então nós já temos aqui a Pala dos Frios, né, que é da nossa irmã Fátima e o Belarmino, eles que todos andam contribuem com a gente, tanto na parte financeira como também se doa, né? Se oferece e se doa no que podem ajudar-nos. Nós também temos a do Bom Alimentos, né? Do nosso irmão Sérgio, né? Ele que também contribuiu conosco. Nós temos a MGB Gesso, né? Que é do Márcio e Poliana, lá no distrito de Moraes. Nós também temos a Escola Ceia, que nos ajuda sempre, a dona Lindalvo, na pessoa de dona Lindalvo, que está sempre conosco e contribui também sempre para esse evento. Nós temos a Clínica do Coração, na pessoa do Dr. Carlos e doutora Sueli, que estão sempre também, aí são de movimento da igreja, estão sempre conosco, contribuindo, não mede esforço, né? Não mede esforço para contribuir para a evangelização. Também temos o nosso irmão Carlos Bomba Service, né? Lá na BR, ele também que contribui conosco. Temos a nossa irmã Cássia, da Conveniência, lá do posto de João Henrique. Então, enfim, são vários os que nos ajudam.
Certo, mas né? Quem quer ajudar e procura onde?
Aí quem quer nos ajudar também, como o nosso evento já começa hoje, né, pode procurar qualquer pessoa da equipe.
Da equipe.
Eu, Cléia, Maria Monteiro, a Vera, que é a nossa coordenadora. Também pode procurar o nosso irmão Renato.
Deixa o telefone aí, pronto. Pessoal ligar.
E o telefone vocês podem estar ligando para o 981 37 7954 ou para 991-13-9641.
Isso aí é da Claro.
Esse é da Claro.
91-13-9641. Dona Maria Monteiro, muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês. E agora já sabe aí, o caminho da rádio vocês já sabiam há muito tempo, né? Agora o caminho do programa foi a primeira vez, agora pode se encaminhar para cá.
Certo, nós agradecemos imensamente, né, por estarmos aqui hoje, por esta oportunidade. Pedimos a Deus, colocamos vocês em oração, toda a equipe da rádio, né? Agradecemos imensamente. E queremos também agradecer ao nosso pároco, toda a comunidade que está participando, né, todos os irmãos. A nossa coordenadora, que eu quero justificar, que devido tanta missão, não teve como ela estar aqui hoje, mas pediu que a gente representasse. E só complementando aqui também, alguém que patrocinou conosco foi Núbia, né, de Maria de Ló. Também participou, está no patrocínio com a gente. A gente convida ela, toda a família e todos vocês a estar conosco. Agradecemos mais uma vez por esse momento. Esperamos, com a graça de Deus, estar aqui outros anos, né? Sim. Com certeza.
Aqui a Araria é o seguinte: vocês sabem, né? A dona Daniela Batista, que é a gerente administrativa, para a religião aqui, você sabe que ela sempre está de braços abertos, né?
Com certeza, a gente está sempre aqui, agradece grandemente, né, a Daniela, que está sempre conosco, é uma pessoa muito querida, amada na igreja, né, sempre presente, tem sempre nos ajudado. E a gente, mais uma vez, reforça o convite, a partir de hoje, na Santa Missa, amanhã, o dia todo, como a gente já bem falou, segunda e terça, a estarmos juntos nesse momento. E com relação ao patrocínio, como o Cléia bem falou, pode ligar para esses números aí ou nos procurar no Centro Paroquial, que até... amanhã, já começamos hoje, já tem gente lá no local, né, bastante, a gente já está na fase de ornamentação. E qualquer coisa, meu irmão, que você foi tocado a nos ajudar, pode nos procurar no Centro Paroquial, que estamos lá.
Bom, tomara que eu tenha ajudado em alguma coisa aí, eu agradeço as participações da Cléia e também da dona Maria Monteiro, e sucesso aí nessa empreitada aí para gerar recursos e também trazer alegria para os corações dos araripinenses. Muito obrigado a vocês, viu? Agora, 8h59, ainda temos um minuto. Eu quero trazer aqui, olha, uma notícia esportiva. Ontem aconteceu a grande final da 5ª Copa Araria FM Best Bola de Futsal. E com a campanha quase irretocável, a equipe do Cariri Cearense, que sofreu apenas uma derrota durante toda a competição, participou pela primeira vez da grande final do torneio. A conquista do título veio após vencer aí o time da MGS aqui de Araripina, lá do Lagoa de Dentro. A vitória foi por 7-5. E a quadra poliesportiva do SESI recebeu cerca de 2 mil torcedores que prestigiaram o grande jogo na noite de ontem. O jogador Nael, da equipe cearense, DCR1 Estofado, foi o grande destaque da competição, craque do futsal do sertão cearense, marcou 27 gols e garantiu a artilharia da Copa. Muito bem, parabéns aí também a nossa gerente administrativa, Daniela, e o gerente de programação, Eric Lima, e toda a equipe de esportes da Rádio Araria FM, a Rádio Forte do Sertão, através do comandante Roberto Rivelino, do Charles Roberto, do Eri também. Pronto, acabou? Vem aí o Gatão da Araria, o programa Supermanhã Especial de sábado. O áudio desse programa, aqui do Debate Geral, estará disponível em uma hora no blog do Roberto Gonçalves. Lembrando também que o Debate Geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua farmácia bem aqui em frente ali ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina. É a organização do Ronaldo Lacerda. Aliás, hoje é a Ceissa Lacerda que vai comandar o programa Supermanhã Especial do sábado. O Gatão tá de folga. Um abraço a todos, bom dia. Se esconder, 276, Araripina.